Zapatero. ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero?
¡Ay, qué mano, cubo!
Olá, senhores e senhoritas, aqui é Nick Ligaia para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre um questionamento que várias pessoas fazem nos comentários a respeito dos assuntos que eu falo sobre investimentos, sobre os juros compostos para multiplicar o patrimônio. E aqui estamos nós, assim como aquele bode que cuspiu na cara ali no vídeo de introdução, também é meu pensamento. Muitas coisas são, a gente odeia, não consegue suportar como a própria existência do Estado, muitas vezes. E principalmente ter que se autodelatar das suas posses para o governo. Mas, infelizmente, não podemos... Ou você talvez possa, se você quiser, sair correndo, morar numa caverna e tentar não usar 100% de nada do sistema. Mas é muito improvável. Eu tenho até um relato de um amigo... O nome dele era Clayton, que eu conheci na adolescência. E ele tinha um modo de pensar que assim, eu não quero que o Estado participe em nada da minha vida, etc, etc. Então o cidadão, quando ele tinha mais ou menos 15 anos de idade, ele largou do colégio, tá ligado? Ele não tirou os documentos de RG, porque ele só tinha documento de certidão de nascimento. Então o cara entrou naquela vibe extremista, não vou tirar carteira de trabalho, não vou emitir documento, não vou ter conta em banco. Resumindo, o cara passou uns 5 anos da vida trabalhando de auxiliar de pedreiro, que é uma profissão muito digna, diga-se de passagem, porém isso limitou ele, porque o sistema, se você não participa dele, você se limita. Por isso que eu quero dizer, passar uma mensagem para os senhores aqui já no começo do vídeo, que é o seguinte... nós temos que aproveitar as brechas que o sistema possui para a gente ter as nossas coisas, construir nossas coisas, seguir nossas vidas. Muitas vezes a gente quer seguir um tipo de ideal ao extremo, mas nós seguimos um tipo de ideal na sua forma extremista, no extremo, muitas vezes vão realmente trazer resultados mais prejudiciais a nós do que se nós, por exemplo, utilizássemos das falhas do sistema para nos beneficiar. E então, como é que foi o final da história desse meu colega, vamos dizer assim? Ele, quando ele chegou nos 20, 21 anos, viu que não saía do lugar na vida e estava muito limitado por causa de não ter documento, de não ter tirado CLT, de ter largado o colégio. Ele era um rapaz muito inteligente, tá? Um rapaz autodidata, estudioso. Ele era um ancap do bem, tipo... Cara, o bicho era full pistola Daniel Fraga na veia, tá ligado? Isso era uma época ali de 2008, 2007. Então, naquela teoria dele de que vender compostos químicos ilícitos não era algo errado, mesmo começou a fazer a mesma coisa. Bom, num mundo que cada um faz o é ideal que cada um fizesse realmente o que quiser, então o que mandaria na teoria seria o poder econômico ou o poder de força, né? Mas que adianta você viver uma ideologia extrema de não agressão, etc., mas que a outra maioria imensa da sociedade não vive? Então ele tinha política de não agressão, etc., mas as pessoas tinham a política de agredir e tomar as coisas dos outros. Resumindo assim, meu colega infelizmente acabou esfaqueado porque ele estava vendendo substâncias ilícitas, vamos dizer assim, né? Um ponto rival. Então ele morreu, bem jovem. Então essa aqui é uma historinha só para entrar um pouquinho na mente de vocês, que nem sempre a coisas que a gente não gosta, a gente tem que banir eternamente. Nós podemos utilizar o que se tem, tá, para se beneficiar do sistema, apesar de odiar. É o que eu chamaria de viva no mundo sem estar no mundo, entendem? Utilizem dos mecanismos que existem no Estado, etc. Mas não tentem fazer coisas assim que vão prejudicar vocês realmente. Às vezes, como eu disse, as nossas ideologias podem trazer muito mais prejuízos para a gente tentar, vamos dizer assim, alimentar os ideais. Que com certeza considero muito deles, principalmente do pessoal bem raiz mesmo, desse naipe extremista, do pessoal ANCAP, etc. Mas tem que ter um pouco de discernimento, tá, pessoal? Eu sou um cara que gosta de Rothbard, ler algumas coisas. Já tem vídeo aqui no canal, que nem o Colapso das Nações. mas a gente tem que ter um pouco de bom senso. Então, esse vídeo aqui em geral, o que significa tudo isso, Yannick Gaia? O que eu quero trazer para vocês aqui, senhores e senhoritos? Vou falar hoje aqui para vocês a respeito de que muita galera não mexe com investimento para gerar juros compostos, como eu já falo aqui no canal, porque tem medo ou tem ódio dessa desgraça, dessa imagem que você está aqui na tela, põe na tela para nós, que já está na tela o nosso não tão querido Receita Federal. Porque o pessoal acha que tudo que você movimenta tem que pagar imposto. Bom, eu vou dizer para vocês aqui em que situações se paga imposto e em que a pessoa confunde muito. Tem muita diferença, pessoal, entre pagar imposto, ser obrigado a pagar imposto e declarar os bens. Então tem uma diferença bem clara nisso, entendeu? Eu vou estar explicando isso para vocês. Para resumir aqui, pessoal, eu não vou estar explicando sobre imposto de renda no geral, um guia de imposto de renda para pessoa física, não. Eu vou estar falando exclusivamente de investimento em renda variável e os impactos que isso tem na Receita Federal. E vou mostrar para vocês, inclusive, que não tem como fugir e só negar isso aqui. E tem consequências muito graves, tá, em quem tenta dar desperto com a Receita Federal, porque, infelizmente, o sistema desses caras estão muito eficiente. Então, caso vocês precisem entender como faz declaração de imposto de renda completamente, como declara salário, como que declara posses de bens como, por exemplo, terreno, casa, etc, etc, herança, ganhos de outros tipos, eu aconselho vocês a procurarem vídeos mais completos de contadores, tá? Que tem muito aqui no YouTube. Eu também vou estar deixando alguns links na descrição a respeito, tá, pessoal, sobre declaração completa de R. Agora no ano de 2023, que inclusive teve algumas regras novas agora, esse ano de 2023, umas para até aliviar um pouco a corda no pescoço, principalmente do pessoal da renda variável. Eu vou estar explicando tudo para os senhores a partir de agora. Bom, pessoal, começando aqui só como um informativo, que geralmente o pessoal tem muita dúvida e já vai perguntar aqui no comentário, provavelmente. Eu já pego e já dou a resposta logo de cara para vocês. Geralmente, quem que precisa declarar o imposto o imposto de renda, né? O pessoal, a gente fala declaração de imposto de renda, né? Soa tão agressivo, né? Porque parece que se você declara, você já tem que pagar. Muitas vezes você só declara, não paga tributo, tá? Mas eu vou estar explicando o básico aqui para vocês, de quem já se torna obrigado no básico a ter que fornecer uma declaração de posses e bens para a Receita Federal. Então, em 2023, sobre você declara sempre nesse ano o que você teve de ganho ou de renda no ano passado, anterior no caso. Então, quem já é obrigado a declarar simplesmente sem mexer em renda variável é quem teve o total de renda acima de R$28.559,70 somado em todo 2022. Então, o que seria isso? Salário, horas extras, férias, licenças remuneradas, premiações, gratificações, PLRs, né, ou participações de lucros de empresa, que também é conhecido às vezes como PPR em algumas empresas que as pessoas trabalham, pensão de qualquer natureza que se recebe, aposentadoria, ou caso você tenha recebido dinheiro de aluguel. Aqui, eu já digo o seguinte, você vai falar assim, mas tudo que eu recebi, só que eu registrado em CLT, por exemplo, geralmente é por CLT, mas tem um órgão do governo chamado COAF, junto do Banco Central, que eles monitoram o fluxo de passagem de dinheiro de conta corrente. Se eles detectarem, por exemplo, que você está recebendo, vamos dizer que você está recebendo aluguel de forma informal, todo mês está caindo um valor igual lá durante um ano. Automaticamente eles podem considerar isso como uma renda recorrente, considerar isso como renda. Então você acaba caindo na malha fina por causa disso. Então eu aconselho todos os senhores e senhoritas, se vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho, receber aluguel de alguma coisa, etc., tentem receber isso sempre por dinheiro físico, tá? E principalmente cuidado com o Pix, porque o Pix, como ele é um sistema que passa direto pelo Banco Central sem intermediário, é como se eles tivessem um histórico detalhadíssimo de tudo, com todo mundo que está transacionando e todo tipo de negócio que está fazendo. Então, foi um negócio que até, entre aspas, facilitou para a gente as coisas, mas foi uma puta de uma armadilha para você ser pego facinho pela Receita Federal, tá? E mais, quem que teria que declarar também automaticamente? Pessoas que têm rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$40.000 Isso que nem eu disse, somado um ano inteiro. Então, do ano anterior, certo? Então, o que seriam os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte? Perfeitamente, vou citar aqui alguns professores. Rendimentos de caderneta de poupança. Quem possui investimento em qualquer tipo de ativos que tenha ligação imobiliária ou do agronegócio. Então, isso inclui letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. São conhecidos como LCA e LCI. Geralmente são considerados investimentos de renda fixa. Certificados e recebíveis do agro e certificado recebível imobiliário, né? São chamados de CRAS e CRIs, entendeu? Isso também são investimentos, vamos dizer assim, de renda fixa. Você tem um título de dívida, você está recebendo juros. Muita gente investe nisso daqui e não sabe o que tem que declarar, porque acha que só é obrigado a declarar os bens caso a pessoa mexa com renda variável, mas tem que declarar também. Lucros e dividendos recebidos nas atividades empresariais. O que significa? Se você tem uma empresa, vamos dizer, com CNPJ, a empresa teve lucro, você usou esse lucro e mandou esse lucro para sua pessoa física, isso se chama dividendo. Você vai ter que declarar isso também. Rendimentos pagos a sócios ou titular de microempresa, ou seja, rendimentos de MEI ou empresa de pequeno porte que utiliza o Simples Nacional. Cara, você vai ter que declarar isso aqui. Se você tem esse tipo de movimentação na tua vida ou trabalha com isso. E tem vários mecanismos que a Receita vai monitorar o fluxo de valores que vão passando através das suas contas relacionadas a você, e eles pegam isso. Às vezes não pegam em um ano, em dois, mas geralmente a malha fina, quando nesses casos do pessoal que esquece ou tenta sonegar, geralmente a Receita passa uma rasteira bem violenta. Geralmente ali no terceiro ou quarto ano, geralmente não passa, porque o sistema da Receita ele vai meio que conflitando os valores que você recebe e o que está passando na tua conta corrente, por exemplo. Transferências de patrimônio como doações e heranças. Cara, isso aqui é o que eu mais fico... se tudo isso aqui já é uma merda, essa questão de transferência patrimonial e doação é uma coisa que eu acho um absurdo, cara. É aquele famoso imposto do ITCMD, que é um imposto que é o socialista tanto tenta aumentar, que é aquele imposto sobre herança, sabe? Tipo, o cidadão às vezes ficou construindo um patrimônio a vida inteira. Se você passar esse patrimônio depois que você morrer como herança pro teu filho, eles querem tributar, ou seja, o governo simplesmente vai lá pegar uma porcentagem, cara. Ou seja, ou se você quiser transferir uma casa para outra pessoa e essa casa tenha se valorizado um pouco, já vai ter que declarar para pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, olha só, todos esses tipos de ações aqui são formas do governo estar te assaltando, cara. E é muito complicado e é difícil escapar disso daqui. É praticamente impossível. Existem manobras tributárias, etc., para você não ser tão assaltado, mas é completamente, o cara não consegue ficar ghost a respeito dessas coisas aqui. E inclui-se também, pessoal, nessas transferências patrimoniais aqui, acima de 40 mil, como está aqui, rendimentos isentos estão tributados. Quem faz transferência patrimonial em caso de meação ou dissolução de sociedade conjugal. Ou seja, se você se separou da tua cônjuge, por exemplo, caso você tenha feito essa loucura de fazer um relacionamento com alguém, se você tiver desmembramento de patrimônio por causa de dissolução de sociedade conjugal, você que recebe, quem tanto como quem perde o patrimônio, como quem recebe, tem que declarar. Se não, sofre as consequências. Então, vamos falar então, por exemplo, pessoal, quais são as consequências que o pessoal tanto teme de cair na malha fina da Receita Federal, que é uma coisa que atrapalha bastante, eu vou estar comentando com vocês aqui agora. Bom, senhores, é bastante simples. Quando você faz algum tipo de atividade que o governo quer levar parte das suas coisas, já que ele não ganha, ele nunca produz nada, ele só assalta a gente, ele bloqueia o teu CPF. E o que ocorre, né, quando tem um CPF bloqueado? A primeira coisa que a Receita Federal geralmente faz é bloquear o seu CPF. Isso daí te impede de abrir conta em banco, te impede de fazer vários tipos de documentos, te impede de arrumar emprego, te impede de fazer qualquer coisa que utilize qualquer tipo de sistema. Você só não fica privado, por exemplo, de locomoção e de ser atendido pelo sistema de saúde, né? Que a gente sabe que já é uma bosta, tá? É uma coisa que nada. Então, além disso daqui, se você ainda continuar fugindo da Receita, eles vão tentar pegar todos os tipos de coisa no teu nome, pegar o dinheiro da tua conta bancária para recolher. isso sim, vai acontecendo vários tipos de mandados e procedimentos judiciais, entendeu? Então, às vezes, por causa de R$80 que o cara sonegou, esqueceu ou declarou errado, acontece esse tipo de procedimento aqui. É, eu, por experiência própria, já tive contato com a Receita Federal, porque eu fui prestador de serviço para esse tipo de pessoal da situação do Estado. Eles chegam até a... Não importa que pessoa é. Eu já vi senhores de idade de 82, 83 anos ter a conta bancária deles, que eles recebiam o único dinheirinho, aquela mixaria da aposentadoria deles na Caixa Econômica. O cara não declarou a aposentadoria dele lá um, dois anos porque esqueceu. Simplesmente bloquearam a conta do velhinho, cara. O senhorzinho de idade lá ficou dois, três meses sem receber a aposentadoria, passando uma maior desgraça. E vinha chorando lá no prédio da Receita Federal e eu vi aquilo, esse tipo de situação, esses tipos de coisas. Então, é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? É imoral, vamos dizer assim. É como se fosse um feudalismo, tá ligado? Só que as pessoas geralmente não percebem isso. As pessoas com mentalidade progressista acreditam que realmente imposto é para manter bens públicos que não são nem, podem nem ser considerados de média qualidade, são de má qualidade, né? Então essa é uma das consequências que o pessoal teme muito de, por exemplo, entrar para investimento que, como eu explico aqui no canal, e fazer alguma coisa de errado e ter que passar uma dor de cabeça dessa. Então eu tô aqui para tirar algumas dúvidas para vocês a respeito disso, para vocês verem que não é um inferno na Terra tanto quanto parece, entendeu? O governo geralmente ele tributa, ele cria esse tipo de regra para deixar a pessoa meio perdida, porque ele quer afastar as pessoas dos poucos meios que existem dela poder se tornar uma pessoa independente e multiplicar o patrimônio dela e criar uma riqueza pessoal, entendeu? Porque a intuição do Estado em si, além de tributar e saquear as pessoas que produzem riqueza, ela quer que menos pessoas possível tenham a capacidade de multiplicar seu patrimônio ou de empreender, etc. Então o Estado ele vai cerceando a pessoa. Desculpa. Cerceando, criando dificuldade para que a pessoa não faça isso. Porque quanto mais as pessoas dependerem do auxílio do governo para fazer as coisas, melhor para ele. Porque ele tem as pessoas em suas mãos. Isso daí a gente consegue ver muito, por exemplo, através de assistencialismo, através de política de salário mínimo, que são coisas muito prejudiciais para o mercado de trabalho, entendeu? Que salário mínimo nada mais é que uma barreira de entrada para o mercado de trabalho, porque se existe salário mínimo, por exemplo, fica, entre as proibido, por exemplo, pessoas ganharem menos no salário mínimo. É uma coisa que eu já comentei aqui no vídeo sobre ganhar renda, né? Por exemplo, às vezes você não tem experiência de trabalho, não tem como você receber um salário mínimo. Você não vai produzir um valor pro empreendedor que vai te contratar que vale aquele custo do salário mínimo. Então ele nunca vai contratar, por exemplo, alguém que possa trabalhar meio período ganhando meio salário mínimo e etc, por exemplo, porque não pode. Aí tem aqueles regimes intermitentes, etc, mas que não são a mesma coisa. Então o Estado, ele sempre... Tudo que ele toca é o toque de Midas reverso. Tudo que o Estado bota a mão vira merda. Ainda citando, pessoal, sobre quem acaba tendo que declarar por ter feito algum tipo de operação, seja de qualquer for que tenha relação ganho de capital, não só em renda variável. Quem também comprou imóveis e fez, vamos dizer assim, coisas oficialmente por cartório, ou seja, qualquer operações imobiliárias, acabam também tendo que declarar isso, senão podem ter até o bem, cara, restrito, tá ligado? O governo é bem capaz de ir lá tomar tua casa, cara, na marra. Tipo assim, tem um novo Código Civil que até tava sendo discutido alguns tempos atrás. Vocês podem procurar as notícias depois, eu acho que creio que eu vou procurar e deixar o link aqui. Eles estavam tentando liberar para que os bancos e instituições financeiras, por exemplo, inclui-se os bancos do governo, caso as pessoas sonegassem imposto ou tivessem com dívidas altas, o governo poder expropriar as casas das pessoas para pagar as dívidas. Uma coisa que acho que foi proibida ali em torno dos anos 80, 90 de ser feito, né? No caso é despejo por dívida, né? Outra questão, que agora é pro pessoal aí dos criptochinelos aí, pessoal, presta atenção. O pessoal que teve a excelente ideia de querer brincar de especulador day trade com criptochinelo, né? Então, os criptoativos declarados pelas exchanges desde 2019 criou-se um mecanismo ali na era do Paulo Guedes, que nós, muito pessoal defende por aí, né? Agora, as exchanges têm um mecanismo também de dedurar você para a Receita Federal caso você tenha operado alguma coisa lá.
Se fodeu!
Então aquele pessoal que fala assim, ah, mas quem declara criptochinelo é burro porque o Estado não tem como saber que você tem. Bom, amigo, se você usou Coinbase ou qualquer, sei lá, cara, qualquer exchange que tenha regulamentação, que tem, ou seja, se elas existem até hoje porque elas foram regulamentadas, certo, pequeno gafanhoto? Então, eu vou contar uma coisinha interessante pra vocês daqui a pouco sobre o imposto dedo duro, que todas as corretoras têm. Entendeu? Só que você nem sabe, muitas vezes você nem sabe que isso existe. Eu vou te explicar como que a Receita descobre as coisas que você tem e talvez o risco que você está correndo, brincando, por exemplo, em exchange de criptochinelo centralizada, que você nem está sabendo. E também quem tem que declarar, pessoal, a gente tem que declarar contas bancárias e contas de investimento. Mas em quais situações? Preste bastante atenção. Se você tem em torno de acima de 30 mil investido ou guardado numa conta corrente, numa poupança, etc., você é obrigado também a declarar essa posse desse valor para a Receita Federal. Então deixa eu passar aqui agora para explicar para vocês essa questão do imposto do dedo duro. A maioria do pessoal não sabe, cara. E é isso daqui. Pode estar acontecendo há um ano, dois aí, não sei quanto tempo que você, talvez os senhores possam estar brincando aí. Vamos dizer assim, de exchanges centralizados, principalmente com cripto. E seu CPF já pode estar em situação regular na Receita, você não está nem sabendo, amigo. Às vezes você vai acordar semana que vem, a tua conta do banco está congelada e você não vai saber por que, não consegue movimentar a tua conta. Porque a Receita Federal tem o poder, além de colocar seu CPF, congelar contas bancárias. Então vamos brincar aqui, vamos nessa diversão, só que não, explicar para vocês o imposto dedo duro. Então, senhores, senhoritas, estou aqui numa planilha que eu montei só para fazer de explicação, mas eu vou estar deixando na descrição também para quem quiser observar ou copiar para o seu drive. Então aqui tá o imposto dedo duro. Mas como é que a Receita Federal, Ian, vai saber o que, que eu tô fazendo por aí e etc? Bom, meu caro cidadão, quando você faz um cadastro em uma corretora que exige a verificação de identidade, ela está sob regulamentação governamental. O que, que seria isso, pessoal? Quando você vai cadastrar numa conta de corretora, etc, lá que você tem que bater fotinho do teu rosto, mandar fotinho do RG, mandar uma fotinho com comprovante de residência... Entendeu? Então vai atrelar o seu CPF, meu caro jovem. O que que isso acarreta, meu pequeno gafanhoto? Toda movimentação que tu fizer lá na corretora, a corretora vai recolher um imposto tão ridículo, mas tão ridículo, que ele chega a ser em, como é que eu vou dizer? Vários avos, uma fração de centavo de real, entendeu? Para dedurar você para a Receita. Então, como é que funciona isso, pequeno jovem? Imagine aqui que eu vou movimentar 21 mil reais. Então, esse imposto de dedo duro ele é muito, muito, muito pequeno, mas ele é tributado. Você não vai nem perceber que ele está sendo tirado dali. Então, imagine que esse imposto de dedo duro, eu não lembro exatamente de cabeça a cota dessa porcentagem de imposto de dedo duro, mas é tipo 0,000053%, que nem eu coloquei aqui. E é realmente um negócio muito baixo, que nem esse aqui. Então, por exemplo, imagine você, Joãozinho da Silva Sauro, tá lá fazendo trade de criptochinelo na exchange centralizada lá, pá. Ah, você não vou declarar essa porra. Caralho nenhum, eu vou dar um jeito de sacar isso aqui de um jeito que não vai passar na minha conta e pego o dinheiro e faço o que eu quiser. Beleza, só que você não tá sabendo desse imposto dedo duro, fera. O que que acontece? Se você movimentou 21 mil reais, como está aqui, essa porcentagem de avos bem pequeno de imposto, o que que vai acontecer? Vai ser tipo descontado ali dos seus 21 de movimentação, tipo 0,001 avos de centavo e vai cair lá numa conta no seu CPF lá da Receita. Isso é um exemplo bem simplificado que eu tô te dando para você entender como é que funciona esse imposto dedo duro aqui. Então, lá no teu nome, lá na Receita, no seu CPF, vai mostrar que tá caindo, tipo, dinheiro de tributação, de movimentação de renda variável, entendeu? Aí a Receita vai acender a luz em vermelho, beleza. O cidadão aqui, ó, a partir desse ano aqui, ó, fez movimentação em renda variável. Então a Receita sabe que você tem dinheiro movimentado nisso daqui. Automaticamente ela vai saber que se você não entregar e declarar alguma coisa que você fez a respeito disso aqui no outro ano, você vai provavelmente ficar com o CPF irregular. E depois desse CPF ficar irregular, o seu CPF vai ser bloqueado e tua conta pode ser bloqueada também, posteriormente, porque eles vão te cobrar a declaração disso aqui. E se você for um cara que acha que por sistemas de corretoras centralizados e regulados pelo Estado, dá para fugir? Não dá, porque esse imposto de dedo duro existe, tá? Então você não percebe isso sendo descontado de você, porque é avos, muitos avos de centavos, entendeu? Mas a Receita tá sabendo tudinho que você tá fazendo. Não é só em renda variável, em corretora, que esses impostos dedo duro existem. Existem muito mais tipos de movimentações financeiras das instituições que são reguladas pelo Bacen, pelo governo, que ele também é descontado. Então a Receita tá sempre sabendo o que você tá fazendo através desse desconto que vai caindo pra Receita lá no teu CPF, isso que é feito pelas empresas, entendeu? Então, como eu escrevi aqui, ó, todas as corretoras de qualquer tipo são reguladas pelo governo, possuem essa exigência de recolher o imposto de dedo duro nas movimentações. Assim, a Receita Federal sabe quando você está operando ativos, pois esses dados caem sobre o seu CPF na Receita Federal. Então, pessoalzinho que andou fazendo trade com criptochinela aí em corretora centralizada, bom, sinto informar que aconselho os senhores e os senhoritos a verificar o status do CPF de vocês lá no site da Receita Federal, porque talvez vocês podem estar correndo algum tipo de risco aí e podem acordar aí semana que vem ou daqui uns meses com problemas sérios nas suas contas bancárias, tá? Para os senhores que talvez possam ter ficado preocupados a respeito disso, eu vou deixar aqui, ó, como tá aqui na tela esse site aqui. É o site da Receita para você estar verificando a situação do teu CPF. Então você vai colocar teu CPF, que data de nascimento, vai passar pelo CAPTCHA, que é o teste para ver se você não é um robozinho, vai descobrir se o CPF está em situação irregular. Aí, meu amigo, você vai ter que correr atrás. Eu aconselho daí, se você tiver com o CPF regular aqui, entrar lá no site do ECAC, que é da Receita Federal, ou ir na agência da Receita Federal na sua cidade para estar conversando com eles e estar vendo o que está acontecendo. Porque o risco mais foda que atrapalha nisso daqui é o bloqueio de conta bancária. Então o link aqui para você estar vendo a situação cadastro CPF vou estar deixando na descrição do vídeo também. Para já ir dando uma palhinha a respeito de quem que é obrigado a declarar os bens de imposto e ter o imposto de renda, para a Receita, quem mexe com renda variável, eu preciso explicar para os senhores o seguinte: em 2023 foi, como eu disse para os senhores, incluído alguns tipos de novas regras a respeito de renda variável. Então eu vou estar falando delas e de todas as outras que estão agora então atualizadas, para vocês entenderem quem é obrigado e quem não precisa estar declarando para a Receita Federal caso tenha feito movimentação de renda variável. E caso você venha a se incluir nas pessoas que têm que fazer a declaração de imposto de renda sobre ações, etc., eu vou estar dando uma palhinha mais ou menos de como funciona o procedimento, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui, por exemplo. Quem que é obrigado a ter que fornecer declaração para a Receita se mexeu com renda variável? Bom, as duas principais regras que eu vou passar para vocês aqui, que foram atualizadas recentemente, é o seguinte: quem recebeu dividendos, ou seja, que é renda não tributável ou tributada na fonte, que são os dividendos e juros sobre o capital próprio, que são o quê? São as duas formas que as ações remuneram os acionistas em dinheiro. Então, se o ano inteiro passado você recebeu dividendos tributáveis ou JCP, que são os juros do capital próprio, que é o tributável na fonte, se tudo somado do ano passado não passou de 40 mil, por causa dos dividendos abaixo de 40 mil naquele ano, você não precisa declarar. Qual é outra situação que você não precisa declarar também? Caso você tenha feito operações, ou seja, você realizou operação de venda na bolsa, ou seja, ações ou ativos, seja quais forem, e não tenham superado também 40 mil reais no volume de venda. Ou seja, se você negociou num valor somatório total o ano passado, não passou essa movimentação geral de 40 mil, você também não precisa estar declarando. Entendeu? Ou seja, se esses 40 mil aqui que você realizou movimentação
ele não passou de 40 mil e não foi um tipo de movimentação que incide cobrança de imposto, ou seja, isso aqui eu vou explicar mais certinho. Se você fez, você não fez day trade, ou seja, você só fez movimentação de venda de ações que não se incluíram em day trade, o que é day trade? Quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Se você não caiu na operação de day trade, que é esse tipo de movimentação, e se você não fez day trade, mas as suas vendas de ações não superaram 40 mil, então você não precisa declarar. Por que que day trade tem que declarar? Porque todo tipo de lucro de day trade tem incidência de 20% de imposto de renda. Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho melhor isso daqui. Então, senhores, vamos estar falando aqui, por exemplo, uma das formas que faz que a pessoa cai já para ter que declarar o imposto de renda sobre ações. Quem faz day trade, vende e compra ação todo dia para ter lucro diário, que é o famoso especuladores, que é uma coisa que eu não incentivo mais nem fodendo, esse pessoal vai ter que pagar todo o período de cada mês, por assim, num período de 30 dias, de um mês para o outro, ele vai ter que apurar naquele mês quanto ele teve de lucro. Então, aquele lucro obtido no mês inteiro, ele tem que pagar até o próximo quinto dia útil do mês que vem, 20% de imposto sobre esses ganhos. Ou seja, como está aqui, day trade, 20% sobre qualquer lucro que deve ser pago mensalmente via DARF. Você vai falar, caralho, Yannick Ligai, que porra que é uma DARF? Então, pessoal, DARF é o seguinte, DARF é um boleto que você mesmo, o governo, além de te roubar por imposto, ele te obriga você mesmo a fazer todo o procedimento administrativo para você mesmo gerar o boleto, para você mesmo pagar. Cara, isso que é a parte que é mais estressante da Receita Federal, que incomoda, tá ligado? Então, tipo assim, vou te mostrar o que é uma DARF aqui, ó. Tá na tela, pessoal. Ó, tô vendo esse documentozinho na tela aí. Isso aqui chama uma DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Então, o cara que vai ter que pagar um tributo sobre qualquer tipo de coisa, por exemplo, ou inclui-se na renda variável, você mesmo vai ter que ir lá no site da Receita. Caso você esteja devendo e tenha caído nessa tributação, você mesmo vai ter que ir lá, vai ter que falar o que esse boleto significa e quanto você viu através daquela porcentagem que a Receita te cobra, quanto vai ter que pagar. Então imagine aqui que o cara fez uma operação de venda de ação que ele teve que pagar um imposto sobre os ganhos dele. Então ele tem que escrever lá na observação, isso aqui é lucros em operações de trade referente a um ativo tal, tal, tal no período apurado, ou seja, no mês de fevereiro, aqui no caso, o cara teve lucro, então ele vai ter que pagar uma porcentagem de imposto. Você mesmo vai calcular e vai digitar o valor lá no site da Receita, tá ligado? E como eu disse, se você faz o ganho de capital através de venda de ativos, você tem que apurar do dia 1º até o final do mês. Então vai ser referente àquele mês, e você vai pagar isso até o quinto dia do próximo mês. Então você gera esse tipo de boleto aqui, por exemplo. Então eu vou estar deixando até o link disso aqui, cara, de como que do site onde você gera a DARF. E vou estar explicando depois como que no caso geraria uma DARF, só para você ter uma instrução didática mais profunda a respeito disso aqui. Mas antes de eu ir pular para isso aqui, vou voltar lá para explicar quem que tem que declarar o que de ações. Eu só mostrei isso aqui para vocês verem o que é uma DARF, porque a gente vai citar, às vezes a gente cita uma sigla e a pessoa não entende do que se trata, né? Beleza, pessoal. Então, a primeira coisa que incide, que você te obriga a declarar a declaração de imposto de renda e te obriga a pagar imposto, isso sim, aí te obriga a pagar um imposto, você mesmo tem que ir lá gerar um boleto e pagar para a Receita, é fazer day trade. Qualquer lucro de day trade, você ganhou 1,50, 70 centavos de lucro numa operação de day trade, você obrigatoriamente vai ter que declarar, cara, e não é brincadeira. Entendeu? Lá no site da Receita, o mínimo que a Receita aceita receber no boleto é R$10. Ou seja, se você lucrou 70 centavos, eles deixam você juntar até acumular um imposto de R$10 para poder gerar uma DARF. Mas você vai ficar com aquele débito de imposto lá. Então, mesmo se você brincou com ações, 5 pila, 7 pila e ganhou um lucrinho lá sobre day trade, cara, você já se lascou. Entendeu? É bem chato. Beleza, então quem mexe com ações, por exemplo, precisa comprar e vender ações, mas não faz day trade. Por exemplo, o cara comprou ação na segunda, vendi na quarta, ou vendi daqui 6 meses, ou vendi daqui 10 anos. Então esse é swing trade, vamos dizer assim. O cara fez um trade, mas um trade que demorou muito para acontecer. Então o que acontece? Existe uma isenção que não paga imposto. Ou seja, se eu comprar uma ação hoje e vender daqui 2 dias, eu tenho uma isenção, não paga imposto. Pera aí, mas qual que é a isenção, Yannick Ligaia? Se você ficar fazendo swing trade, por exemplo, num período de 1 mês, então observe que o período de isenção também é o mesmo período apurado de day trade, 1 mês. Beleza, se você fez movimentação de swing trade, que é isso que eu expliquei para você, venda e compra de ações em dias diferentes. Ou seja, se você compra e vende ação no mesmo dia, é day trade. Se você compra e vende ação em dias diferentes, é swing trade. Então tudo que é swing trade tem isenção de R$20 mil. O que, que seria essa isenção de R$20 mil, naquele lugar? É o seguinte, se nessa movimentação que você ficou comprando e vendendo, o volume total das vendas lá foi até 20 mil, você teve lucro, você não paga imposto. Se você vendeu mais que 20 mil reais naquele mês, aí sim você paga imposto. Mas como é que funciona? O imposto que é menor do que quem faz day trade. Por exemplo, se você vendeu 23 mil reais em volume naquele mês, com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto. Mas não é 15% de imposto sobre o valor total que você movimentou. Não, é só o valor que passou de 20 mil para cima. Ou seja, vamos fazer uma conta de padeiro de cabeça aqui rapidão. Se você vendeu 25 mil reais com lucro, então vai acontecer o quê? 20 mil reais não vai pagar imposto. Se foi 25 mil, sobrou 5 acima da alíquota de isenção. Então você vai pagar 15% sobre aqueles 5 acima de 20. Ou seja, se era 25 mil reais que você vendeu com lucro, vai ser 15% sobre 5 mil. Que daria o quê? 15% de 5 mil dá mais ou menos, deixa eu ver aqui, R$750 de imposto. Então seria isso daí que você teria que pagar, por exemplo. Então, resumindo aqui como está aqui embaixo. Período de apuração de ambos os casos de venda e compra de ativos é mensal. Quem é obrigado a pagar imposto de qualquer forma que faz transação é o cara que faz day trade. Quem tem isenção de imposto, como eu disse aqui, é o cara que faz swing trade. Compra e vende ações em dias diferentes. Mas em ambos os casos aqui, ambos são obrigados a fornecer para a Receita a declaração de imposto de renda. Mas observe que declarar imposto de renda e pagar imposto são coisas diferentes. Vocês entenderam aqui? O cara day trade é obrigado a pagar imposto sempre, e é pelo modo via DARF. E o cara que tem que pagar imposto, que só caso ultrapasse a isenção de 20 mil reais, paga um imposto menor sobre o que tiver acima do valor da isenção. Ou seja, e esse imposto também pago de swing trade é também via DARF, gerando um boletim para a Receita Federal lá no site da Receita, entendeu? Então, em caso de compra e venda de ações, é assim que acontece. Bom, vamos falar sobre tributação de fundo imobiliário. É um tipo de ativo que eu não falo muito aqui no canal, porque eu, cara, é uma opinião minha, eu odeio, acho o fundo imobiliário horrível, mas isso é um assunto para vídeos futuros, tá? Então, o que acontece? Se você vender e comprar fundo imobiliário na bolsa, que é basicamente, é como se fosse, é muito igual a ação para comprar e vender lá na corretora. Se você comprou um fundo imobiliário e vendeu e teve lucro, não existe isenção para fundo imobiliário. E é o mesmo valor de imposto que se paga para quem faz day trade. E tipo assim, se aplica a fundos imobiliários, não importa se você comprou o fundo imobiliário num dia fazendo day trade, comprou e vendeu no mesmo dia, não importa se você comprou e vendeu em dias diferentes. Você sempre que tiver lucro na venda de fundo imobiliário, vai ter que pagar imposto. E o imposto do fundo imobiliário é 20% do lucro. Entendeu? Ou seja, não é sobre o valor total, é sobre o lucro. Entendeu? Guardem bem isso na cabeça. Então, 20% do lucro é você paga imposto no fundo imobiliário. Ou seja, comprou e vendeu de qualquer forma, pagou 20% de imposto. Como é que paga imposto também? Via DARF. Vai gerar o boletinho lá no site da Receita Federal. ETF, que é o quê? Que é o fundo de ações passivo, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos passados. O que é um ETF, pessoal? É um fundo de ações ou um fundo que replica qualquer tipo de investimento. Então, essa cotinha chama ETF, é um fundo que é negociado como se fosse uma ação da renda variável. Então, é um pacotinho cheio de investimentos que é gerenciado de forma passiva por instituições. Então você também consegue comprar e vender ETF na bolsa E se você comprar, e também é igual o fundo imobiliário, igual day trade, comprou e vendeu no mesmo dia, ou comprou e vendeu um dia diferente, tem imposto também. Só que nos ETFs, qualquer lucro que você tiver na venda de ETF, a taxa de imposto sobre o lucro é 15%, entendeu? E não existe isenção também em ETF, e não existe isenção em fundo imobiliário. Como eu disse para vocês anteriormente, a única isenção que existe é caso você compre uma ação e venda a ação em dias diferentes, e esse volume de movimentação não ultrapasse 20 mil. Então, reforçando mais uma vez, isenção de imposto em ações. Somente quando a operação não é feita no mesmo dia, ou seja, quando não faz no mesmo dia, não é day trade, é swing trade. E a isenção de 20 mil reais é sobre o volume de venda, o tanto de vendas que você fez lá no mês, não sobre os lucros, entendeu? Ou seja, mesmo se você não teve lucro lá e vendeu acima de 20 mil, se passou um lucrinho de 1 real, vai ter que pagar imposto sobre aquele 1 real. É que eu falei, tem que cuidar. Dá para o cara movimentar, fazer compra e venda de ações, ter um lucro e não pagar imposto se ele se manter vendendo. Se você ficar trabalhando vendendo ações para ter lucro, caso seja sua intenção, fazendo swing trade, se você vender 20 mil reais todo mês, você consegue pegar o lucro disso e não paga imposto por causa dessa isenção. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é volume de venda a respeito dessa isenção e como que seria uma alíquota de imposto sobre isso. Então, aqui no exemplo aqui eu escrevi o seguinte: imagine que eu vendi 19 mil reais de uma ação e vendi 19 mil reais de ações sem lucro. No outro dia, eu vendi 2 mil reais de outro papel em lucro daí, entendeu? Ou seja, qual que é a questão? Não é, essa apuração de lucro no mês não é tipo de venda e compra numa ação em geral. É de toda a tua carteira. Se você tiver 300 ações e movimentar o valor de volume, que importa? Não importa se é sobre o geral do que você investe. Não é um papel só, é sobre todos. Então, imagina que, então, como eu disse aqui, ó, eu vendi 19 mil reais em um papel, ou podia ser em vários papéis durante o mês, sem lucro. Aí no último dia lá, eu vendi 2 mil reais de um papel com lucro. Então, somando 19 com 2 mil, dá 21 mil reais de volume movimentado ali na tua conta corretora. Então, o que acontece? Como passou daquela isenção de 20 mil reais de movimentação de volume de venda, então você ativou a tua cobrança de imposto. Você saiu da isenção. Então, o que acontece? Se você passou do volume de 20 mil de volume de venda, você ativou o IR, ou seja, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro que você teve, porque você ativou, porque você passou da margem de 20 mil de volume de venda, ou seja, então vai ser 15% sobre o valor de 2 mil que você teve de lucro no outro dia, entendeu? Então, que seria no caso do valor de 300 reais de imposto. Então, vocês têm que observar o seguinte: é sobre o valor de venda que você paga imposto. Vamos dizer que se você vendesse 19 mil reais em lucro, você não pagaria imposto. Mas observe que o cara atingiu só o volume de venda, mas teve só 2 mil reais em lucro. Ou seja, daí ele teve que pagar IR sobre os 2 mil, entendeu? Se o cara tivesse tido, por exemplo, 22 mil de lucro, tudo lucro, ele ia ter que pagar 15 mil. Ele tem que pagar 15% sobre os 22 mil de lucro, aí o imposto é maior. Então você tem que entender essa raciocínio, é sobre o volume de venda, não é sobre o lucro total, tá? Então você consegue trabalhar com essa margem de isenção, você fica muito capado, entendeu? Para você querer fazer lucro com trade de qualquer forma, entendeu? Por isso que quando eu ensino no canal aqui a multiplicar patrimônio e a ter lucro com ações gerando juros composto por dividendos, essa tributação é muito menor e afeta muito menos a pessoa no ganho de capital, entendeu? Mas essas aqui são as regras sobre compra e venda de ativos e a tributação sobre os lucros e venda de ativos, tá? Então, pessoal, vamos dizer assim, mesmo que vocês entendendo que se vocês não ultrapassaram ali o valor de movimentação de venda em volume de 40 mil reais, eu falei lá no começo, você não movimentou mais de 40 mil reais no ano passado, você não está obrigado a declarar a imposto de renda. Se você não recebeu mais de 40 mil de renda de dividendo ou juros sobre capital próprio no ano passado, você também não é obrigado a declarar imposto de renda. Porém, eu aconselharia fazer, sabe por quê? Porque principalmente se você for um cara que fica comprando e vendendo ativo, fazendo swing trade, que é você comprar ação num dia e vende no outro. Você é um cara que não tem o fogo no rabo e não consegue ficar quieto, entendeu? Então, muitas vezes você vai ser o cara que às vezes vai tomar um prejuízo na hora de vender alguma coisa. Então, além dos ganhos que você tem, você pode declarar os prejuízos. Ou seja, você vai gerando um crédito lá na Receita Federal que você pode abater os prejuízos dos ganhos em lucros. Ou seja, você vai ter uma tributação menor caso você faça cagada de vender mais de 20 mil ou precise vender mais de 20 mil. Então, você abate do prejuízo. Então, é igual tá aqui na tabela, aqui, ó, na planilha na tela para vocês. Então imagina essa tabela aqui, ó, que tá de janeiro a fevereiro, né? Então o cidadão ficou operando lá e vendendo e comprando. Então em janeiro o cara teve lá um lucro pequeno, abaixo de 20 mil, né? De 250. Em fevereiro ele lucrou 320. Aí em março ele tomou um prejuízo de 250. Então ajustando lá no período do lucro do cara, ele perdeu lá daqueles 320, 250 e ficou com 80 de lucro. Que tá acumulado ali para abril, entendeu? Então, o cara ali tá o quê? Ele tá com um lucro de 80 e um prejuízo de 170, por exemplo. Então, o que acontece? Aí, vamos dizer que ali de um certo período ele não fez mais operação nenhuma. Em maio, junho, julho, agosto, setembro, ele não vendeu, não comprou nada. Mas ele ficou ali, por exemplo, imagine que ele ficou com um tipo de prejuízo ali acumulado de 170, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Então, vamos imaginar que o cara não abateu ali o desconto aqui, ó. Aqui eu fiz só para vocês entenderem que pode abater de um mês para o outro, entendeu? Porque o que acontece? Na Receita Federal, todo o lucro que você apura mensal, quando você vai declarar, você tem que declarar lá todo... Vai ter uma tabelinha lá que você coloca. Mês de janeiro eu lucrei operação X, em fevereiro X... Em março, prejuízo, e vai colocando. Caso não tenha lucro nem prejuízo, você deixa zero. Mas o que acontece? Se acontecer, por exemplo, de você pegar um mês, e aconteceu aqui, como nesse exemplo aqui, em outubro, vendeu acima da isenção lá, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro. Então, o que aconteceu aqui? Imagine que aqui o cara teve um lucro de 26 mil. Ele passou do volume de venda já e lucrou 26 mil. Então, dos 26 mil, vai descontar ali aquele prejuízo. A própria Receita faz isso no programa deles. Então você consegue abater prejuízo para pagar menos imposto, entendeu? Então, em vez do cara pagar 15% sobre 26 mil, desculpa, ele vai pagar 15% sobre o valor de 25 e uns quebrados, porque ele teve o desconto do prejuízo. Então daria, no caso, um valor de imposto menor. Ah, agora sim vai chegar naquela parte que eu falei para vocês. Sabe aquela DARFzinha, aquela desgraça daquele boleto dos infernos que você tem que fazer para a Receita? Porque nem porque até para isso o cara, tipo, ele se faz... tipo assim, um negócio que você faz com muita raiva no coração, com muito ódio do Estado, dessa desgraça, que é emitir a porra da DARF. Então, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que é o site da Receita, que você vai lá e preenche a DARF. Bom, pessoal... Então, eu vou deixar o link aqui da DARF também para vocês emitir. Mas você consegue achar no Google, achar em qualquer site de pesquisa. Ah, Yane, fiz qualquer coisa lá na minha cabeça, lá passei de 20 mil de isenção, fiz day trade, fiz os caralho, tem que emitir a DARF para pagar agora. Tô fudido. Beleza. Entra no site para pagar a DARF, vai ter a opção lá, preenchimento rápido. Você vai cair direto aqui nessa tela. Então, você vai colocar o CPF, data de nascimento, vai verificar o CAPTCHA aqui para você mostrar que você não é um robozinho do Biruliro e vai entrar ali para fazer tua DARF. Então, a próxima tela que cai aqui vai estar aparecendo então aqui o teu CPF, o teu endereço e teu nome aqui. Então, você vai ter que colocar umas observações por que você está gerando essa DARF aqui para a Receita. Então, imagine assim, ó. É imposto devido lucros vendas de ações, por exemplo. Se for de várias ações, se for de uma ação só que foi a culpada de ter gerado ali o volume e pagar imposto, você colocaria assim, imposto devido aos lucros, venda, ação, e coloca o ticker da ação, por exemplo, vou colocar aqui Sanepar, por exemplo, SPR3, Sanepar 3, vamos dizer que eu tenho ação ordinária da Sanepar lá do Paraná. Beleza, você escreve isso. Ah, mas qual que é o código para ações ou lucros com operações de bolsa? É 6015. 6015, ó. Ganhos líquidos a partir de operações em bolsa. Ó, ganhos líquidos operações em bolsa. Você clica aqui. Aí o que acontece? Ele vai te jogar uma... Ele vai te jogar algumas informações aqui, tá vendo, ó? Então, a partir dessas informações aí... Então, vocês podem ver aqui que após colocar o código de bolsa, vocês vão ter a... Vão aparecer alguns dados aqui, né, ó. O período de apuração é mensal, informe a data, o valor não pode ser inferior a 10 reais, como eu te falei, a DARF não gera menos de 10 reais. Então, se você fazer brincadeirinha de trade, essas coisas, e tiver lucrinho de 2 pila, 3 pila, você vai ficar com aquele débito de imposto lá até atingir 10 reais e poder girar uma DARF, entendeu? Aí fica uma pendência. Geralmente essas pendências abaixo de 10 reais, a receita não vai te incomodar. Não vai bloquear a tua conta por causa de 5 reais, tá ligado? Mas a partir de certos valores, eles vão começar a te incomodar e vai te afetar, entendeu? Então o que acontece, ó? Você coloca aqui os próximos dados, né, ó? Data de consolidação. O que que seria isso? Ah, é... O mês ali que você começou, que você fez isso, que aconteceu. Então, por exemplo, imagine que eu mexi ali no período, tipo, de fevereiro 2023. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 2023, beleza. Então, isso aqui quando foi feito, né? O período de apuração foi fevereiro de 2023, por exemplo. Aí o que acontece, ó? Fevereiro de 2023, né? Tá vendo, ó? Foi ali feito ali no dia tal, a movimentação, período de apuração, fevereiro. Ah, eu posso colocar um número de referência aqui. Às vezes só deixa em branco isso aqui, não preenche. Então, olha, automaticamente ele vai te mostrar, ó, que até o final do último dia útil do próximo mês é que você tem que fazer o pagamento dessa DARF. Então, olha só, você tá vendo que não aparece valor nenhum? Você mesmo vai ter que calcular lá, tipo, 20% de 26 mil, por exemplo. Então imagine que são, deixa eu ver, 5.200. Vai ter que pagar 5.200 lá de tributo, entendeu? Aí o que você vai fazer? Se você não pagar atrasado, você não precisa clicar aqui, ó. Aqui você clica caso você esteja pagando atrasado. Vamos dizer que você está gerando uma DARF atrasada para meses que você não pagou lá atrás. Então no caso aqui ele já ia aplicar um valor de multa em cima desse valor que você está devendo já para você pagar. Então o que acontece? Aí você apertaria aqui em calcular... E iria aparecer, vai aparecer aqui embaixo a DARFzinha, e você vai apertar aqui em emitir DARF e vai gerar aquele PDFzinho da DARF para você pagar. Eu não vou fazer, pessoal, porque tá com o meu CPF aqui, e senão vai acabar gerando uma DARF para mim na receita e vai ficar com o DARF para pagar. É muito sério você gerar uma DARF, você mesmo gera um boleto para você pagar e você não paga, tá ligado? Mesmo de brincadeira, aí pode atrapalhar a tua vida. Então, depois que você calculou que emitiu a DARF, vai ter o boletinho lá para você pagar. Então, como é que você faz para pagar aquilo de lá, pessoal? Você abre o aplicativo do banco, seja qual for, ou também dá para pagar, se não me engano, lá na lotérica. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Porque eu só pago pelo aplicativo, hoje é tudo mais fácil o aplicativo do banco. Então, a DARF, geralmente, não, ela pode vir com código de barra ou não. Então vai ter sempre uma opção lá no aplicativo do banco para estar pagando boleto, né? E você vai lá, pagamento de tributos, recolhimento de Receita Federal. Aí você vai colocar algum dos dados que estão lá no boleto, na conta do banco, para você poder estar pagando esse boleto. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, de novo, turma, essa aqui é a imagem da DARF que você vai gerar lá no site lá. Então, quando você vai colocar no aplicativo do banco ou pelo Internet Bank, o que vai aparecer na tua tela? Eles vão te dar, eles vão te mostrar, tipo assim, como se fosse um desenho da DARF lá, entendeu? E você vai inserir, tá vendo que tem esses campos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai aparecer lá no aplicativo do banco ou no Internet Bank, essa imagem de DARF aqui e esses quadrados aqui vão estar tudo em branco. Tipo aqui, ó, não vai ter a data... Não vai ter esse código de receita aqui, não vai ter nada desses dados aqui. Você vai lá no aplicativo ou no banco e preenche isso aqui. Você preenche lá manualmente, copiando isso daqui. e vai lá e paga. E daí o banco vai te emitir um recibo que foi pago a DARF. Então daí você guarda essa DARF aqui, por exemplo, que você emitiu, e guarda o comprovante que você pagou no banco. Aí você vai ter pago o imposto da via a DARF, entendeu? Bom, senhores, voltando aqui rapidamente, explicando também. Então é o seguinte, pessoal, se vocês se incluem ali para vocês passaram de todas aquelas isenções que eu disse que te obriga a declarar, que é o quê? Movimentou mais de 40 mil no último ano, recebeu mais de 40 mil de renda tributada na fonte ou isenta, passou de 40 mil também no ano passado, tem que declarar, e ou fez day trade ou fez swing trade. Ou seja, se você fez swing trade com lucro, vai ter que declarar. Se você fez day trade com lucro, vai ter que declarar. Ou seja, uma das poucas formas de você não cair nessa subida, essa isenção, e não ter que declarar, é caso você faça swing trade sem lucro, tá? Entendeu? Você fez swing trade sem lucro e caso você não receba dividendo, entendeu? Ou seja, é meio que difícil você não ter que declarar, entendeu? É bem poucos casos que você não é obrigado a declarar ação, entendeu? Mas na maioria das vezes é bom você aprender e declarar. Como eu falei, você declara prejuízo, porque daí abate quando você tem algum ganho, caso você o faça de ganho de capital alienando a ação, entendeu? Então, o que eu vou falar com vocês aqui agora? Além de declarar, pagar DARF e ter que escrever todos esses dados que você teve lucro com ações lá no programa da Receita, então você tem também que declarar esses dividendos, e ou seja, todos os proventos que você recebe de ações, você tem que passar para o governo também. Porque na teoria é assim, ó, você tem que explicar de onde está vindo esse dinheiro aí, tá ligado? Então é mais ou menos o pensamento lá dos saqueadores da Receita Federal lá. Então vou dar um exemplo bem simples de como é que você fica sabendo e controla isso, e como que você vai falar para a Receita sobre isso daí, entendeu? Nossa, Ian Kirigaya, parece, tipo, é tão complicado, né, cara? Parece tão complicado tudo isso que você tá falando. Pessoal, uma das partes só que você vai ter que criar um mecanismo próprio para controlar os teus investimentos, para tu gerenciar, é a parte de venda e compra de ações, que são aqueles lucros que eu falei lá, aquela porcentagem. As demais coisas, as corretoras e a própria bolsa, ela fornece informes de rendimentos, relatórios, como por exemplo, eles informam o quanto de dividendos você recebeu no último ano, eles também emitem relatório de quanto você vai receber de dividendo no próximo ano, caso, tipo assim, vamos dizer que a empresa anunciou que ia pagar em dezembro, mas vai depositar em fevereiro do outro ano, então isso se chama provento provisionado. Você viu que a gente declara o período do ano anterior todinho, mas você ficou com um dividendo que a empresa falou que ia pagar naquele ano, mas deposita no outro. Então isso é um provento, um dinheiro que você vai receber no futuro. Então além de você declarar o que você ganhou no ano, naquela declaração anterior, do ano passado, que é referente ao ano passado, também tem que declarar o dinheiro que foi falado que ia te pagar no outro ano, ou seja, nesse ano. Então você tem que falar o quanto você recebeu de provento para a Receita e o quanto de provento futuro você vai receber também. Então a B3, a Bolsa e as corretoras também fornecem os relatórios para você estar preenchendo isso lá no programa da Receita Federal, caso você não queira jogar tudo isso daqui na mão de um contador para ele fazer para você, entendeu? Mas a única coisa que você realmente tem que pegar e fazer e controlar é aquelas movimentações de compra e venda de ações, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, pessoal. Eu peguei um relatório da B3 aqui, modifiquei, coloquei dados falsos, tá? E eu dou um exemplo aqui de como que vem para você observar, entendeu? Então vem assim, ó, vem um relatóriozinho da B3. Já vou mostrar mais ou menos como é que é o site da B3. É tudo tão intuitivo e bem fácil de obter esses relatórios aqui, entendeu? Então você recebe o relatório daqui de, por exemplo, de dividendo, né? Então aqui, proventos recebidos, vai ter lá o nome lá da pessoa e o CPF. No caso aqui é o Macaquelson Duartes, que é o nosso querido senhor, que eu coloquei um nomezinho sugestivo pra ele. É um CPF falso aqui. Não vou tentar copiar esse CPF aqui e usar alguma coisa que ele não existe. Então o que acontece? Ó, observe que ele apura o ano todo, né? Ó. Período aqui, ó. 1 de janeiro a 31 de dezembro, que é o que importa pra declaração da Receita lá. Então mostra todo tipo de investimento, evento e todas as corretoras que você possui. Então vem aqui, ó, declarado, ó, teve, só nesse período aqui, por exemplo, do Macaquelso, ele estava investido em Sanepar. Só, por exemplo, ele recebeu só dividendos da Sanepar. Então, ó, ele mostra até o mês aqui, ó. Em junho de 2022, o Macaquelso do Artes, ele recebeu aqui, ó, no mês de junho, né, no dia 24, mostra aqui o nome da empresa, o ticker da ação e o tipo de provento, ó. Lembra que eu falei de dividendos, juros sobre capital próprio, etc? Então... Então escreve aqui, ó, mostra que corretora que foi, que no caso aqui o Macaquelson investe pela Nubank, no Invest. Então mostra aqui, ó, a quantidade de ações que ele tinha, o quanto a empresa pagou por ação e o valor total. Ou seja, em 2022 ele recebeu três proventos, que somou tudo, deu R$2.627,10. O que importa para declarar é o valor total que você recebeu de dividendo naquele ano. Então no caso aqui do Macaquelson, três pagamentos, deu R$2.627. Então, lá no programa da Receita, você vai informar que recebeu o dividendo da empresa tal, no caso aqui a Sanepar, e coloca lá o CNPJ. Depois eu vou estar mostrando rapidamente para vocês, mais ou menos, como é que é o programinha da Receita, tá? E também dá para você declarar pelo site, que é ainda mais simples que o programa da Receita. Então, você só fala, ó, Receita, eu recebi lá no período de 2022, R$2.627 lá da Sanepar, que é uma empresa de saneamento que tem o CNPJ tal. Você escreve isso lá, dá o ok, salva, acabou. Aqui foi os proventos que você já recebeu. Aí vai ter que declarar também os proventos que você vai ter que receber no futuro. Então, ó, proventos a receber. Também você gera lá no site da B3 da Bolsa. Vem no mesmo tipo de formato, ó. Macaquelson Duarte, CPF, blá, 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 dá. Isso aqui mostra, ou seja, até o final do ano apurado da receita lá, por exemplo, que é 31 de dezembro. Então lá, ó. Em 31 de dezembro de 2022, o que o Macaquelson tinha de dividendo para receber no futuro? Então é isso aqui que a Bolsa está te falando para você declarar. Então tá falando lá, ó, o Macaquelson, ele tem lá para receber da Sanepar, por exemplo, lá, ó, dois juros sobre capital próprio, que é um tipo de dividendo. Ó, ele tem lá, foi anunciado para ele lá 1.700 e pouco e 2.000 e pouco lá para receber no próximo ano. Então o que acontece? Lá na Receita vai ter um lugar que você vai declarar lá proventos futuros, tal, vai receber. Aí vai falar, olha, Receita Federal, eu tenho para receber da Sanepar, que possui o CNPJ tal, empresa de saneamento, juros sobre capital próprio, para receber em 2023 de R$4.103. Beleza, Receita? Show de bola. Salvo esse dado aqui, já avisei para a Receita que eu vou receber isso aqui. E simplesmente você faz basicamente só isso, entendeu? Você fala quantos dividendos você recebeu e quantos tem para receber. Isso faz parte do processo de ter que fazer a declaração sobre renda variável de ações na questão dos proventos. Existem também outros tipos de forma da empresa te remunerar. Aqui é remuneração em dinheiro, né, que é o provento do dividendo, do juros sobre capital próprio. Mas também existe outra forma, que é bonificação de ação. É o quê? A empresa, em vez de dar dinheiro na tua conta de dividendo por cada ação que você tem, ela fala assim: ô Yannick Kirigaia, eu aqui da Sanepar vou fazer o seguinte, para cada 10 ações que você tem nossa Sanepar, eu vou dar uma ação de graça da Sanepar para você. Aí você fala assim, nossa, que legal, então essa é a bonificação. Então a bonificação, ela é um ganho de ação sem você ter custo. Então isso é um tipo de provento. Então você também tem que falar para a Receita, olha, eu tive um ganho de provento aqui via bonificação de ação. Vou estar explicando para vocês rapidinho sobre isso aí. Então lá no caso de ter recebido bonificação de ações, vai ter um campozinho lá do site da Receita, lá no ECAC, para quando você vai declarar via internet, ou tanto faz no programa, vai ter uma areazinha chamada lá rendimentos isentos não tributáveis, que é o quê? Não paga imposto também bonificação, dividendo por enquanto não paga imposto, bonificação não paga imposto, só que o juros sobre capital próprio paga imposto. Aí eu já vou explicar depois para você entender mais ou menos o que é, entendeu? Mas o que acontece na bonificação? Como é que você declara lá? Você vai lançar lá, tipo, a empresa fala assim pra você, olha, Yannick Kirigaia, de acordo com o número de ações que você tem, você vai ganhar 100 ações lá. Mas o custo de cada ação pra mim, eu empresa, cada ação tá custando pra mim, pra te dar, 80 centavos. Entendeu? Ou seja, eu tô recebendo X ações de graça, mas ela teve um custo X pra empresa lá de 80 centavos. Então, como é que eu vou explicar isso para a Receita Federal, por exemplo? Então, esse tipo de provento, que é a bonificação, também teria, ele também viria aparecendo aqui nos proventos, ó, proventos recebidos. Porque eu não consegui gerar um relatório igualzinho da B3 para mostrar como é que é uma bonificação do relatório. Mas eu vou estar explicando para vocês. Então você vai declarar lá com um código específico para bonificação de ação. Então fica mais ou menos assim para você entender o mecanismo disso aqui. Imagine que a Sanepar deu de bonificação duas ações para cada ação possuída. Então, e fala assim, ó, o meu custo para te dar cada ação foi 80 centavos, Yane. Beleza, então vamos imaginar aqui que eu tenho mais 17.840 ações. Então eu vou receber metade disso aqui em bonificação, vai ser uns 35 mil e pouco. E cada ação teve o custo de 80 centavos cada. Então o que aconteceu? Vamos dizer assim, eu recebi 35.680 ações que teve um custo de 80 centavos para Sanepar. Então eu vou multiplicar o número de ações que eu ganhei pelo custo de cada ação. Então, nesse caso aqui, daria mais de 28.544, certo? Então, o que acontece? Você ia falar assim para a Receita. Olha a Receita Federal, eu tive um provento aqui, assim, ó, que é bonificação de ação. O que acontece? Eu recebi 35.680 ações da empresa Xbolinha, no caso Sanepar, de CNPJX, e tem no valor de custo de R$28.544. Você vai lá e fala isso para a Receita. Entendeu? Você não pagou nada, você só declarou isso e explicou isso. Então esses são os tipos de evento de provento de ação que você tem que explicar para a Receita e fornecer os dados para eles, entendeu? Porque foi você ganhou um tipo de provento, só que foi remunerado não com dinheiro, foi com ações. E lembrando, ações são valores mobiliários, são títulos que são participações em empresas. Ou seja, então você ganhou ou aumentou sua participação na empresa ganhando uma bonificação de ações. E cada ação custou 80 centavos para a empresa. Mas, por exemplo, essa ação no mercado pode estar cotada a R$50, ou seja, você ganhou ações de graça que você pode vender a R$50 no mercado, por exemplo, entendeu? Então você vai lá, pega essas ações que você ganhou de graça e vende, e pode ter lucro com elas se você quiser. Aí se você teve bonificação, você tem aquela isenção de 20 mil, eu fui bonificado lá em ação pra caralho lá, não paguei nada, vendo a preço do mercado e vou lá e pego em dinheiro essa bonificação em dinheiro, entendeu? Então, a bonificação ela existe como uma forma alternativa de você da empresa estar recebendo, fornecendo provento e você recebendo de um tipo de dividendo indireto da empresa, entendeu? Bom, senhores, ainda tirando um pouquinho do monstro debaixo da cama, do pessoal que não entende nada de como é que funciona a questão de declaração da receita para ações, eu expliquei para vocês o quê? Expliquei como funciona a questão de imposto de compra e venda de ações, day trade, swing trade. Expliquei para os senhores a respeito de proventos que tem que explicar para a receita o que você ganhou e o que vai ganhar. Dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação de ação. E também, parte do quando você está explicando para a receita o que está acontecendo lá, porque eles vão ver através daquele imposto de dedo duro que você está fazendo a movimentação, eles vão querer saber o que você possui de ação, o que você tem de título de valor mobiliário. Você vai ter que explicar para eles, falar o que você tem. Então, como eu falei, a corretora vai te fornecer um relatório de informativo de rendimento para você, tudo facilitado para você ir lá e explicar para a receita no programa. Entendeu? A parte mais chata é ter que digitar tudo isso aqui no programa, entendeu? Mas vocês podem observar que os fatos em si do que tem que fazer não é uma coisa fodida do caralho. O que é foda, de chato, é você ter que fazer aquelas apurações de compra e venda de ação se você ficar comprando e vendendo ação que não tarado. Se tu faz day trade, tu vai se incomodar pra caralho pagando DARF mais imposto. Você fica comprando e vendendo ação, fazendo swing trade, tentando ganhar dinheiro em ações via compra e venda só, você vai ter que ficar apurando aquela isenção de 20 mil lá. Então no day trade, no swing trade, você corre o risco de ter que ficar emitindo DARF, que é a parte mais chata, que é a parte que incomoda. Eu já tive que pagar DARF, por exemplo, numa época que eu tive que inventar lá, que eu fui inventar de fazer idiotice de ficar comprando fundo imobiliário. Depois me arrependi, vendi e teve lucro, ainda bem. Mas tive que emitir a porra da DARF para pagar, que é um negócio chato da porra, entendeu? Então, beleza, pessoal. O que acontece? Você vai ter que declarar lá o imposto lá de renda, ou seja, declarar seus ativos para receita. Declarou o provento, declarou o provento futuro, declarei lá que eu paguei DARF e beleza. Agora eu sei o que paga e não paga imposto. O que acontece? Você vai ter que falar para a receita assim, ó, receita. Lá no último dia do ano, eu tava com tantas ações lá na minha carteira. É isso que eles querem saber. as suas posses das ações no dia de 31 de dezembro do você está declarando esse ano, né? Vamos dizer assim. Então, você vai ter que declarar o que, que você tinha de ações dia 31 de dezembro do ano passado. Então, é a informação consolidada de quantas ações você tinha. Então, a corretora vai fornecer os dados para você aqui. Então, vai vir tudo identificado. Vai vir lá o nome da corretora, o CNPJ, lá, nome completo teu, Macaquelson Duarte, com seu CPFzinho. E vai estar tudo informando aqui. Os elementos, os relatórios das corretoras são bem, como é que eu vou explicar para vocês? Bastante explicativos, né? Então eles falam aqui, ó, eles falam para você, o que, que é rendimento isento, o que, que paga tributo. Eles vão dando várias explicações aqui, ó. Então ajuda bastante. Então o que, que você tem que declarar? Além das ações que você teve imposto dia 31 do 12, você tem que declarar o saldo que você tinha na conta da corretora também em 31 do 12. Então aqui no informativo já vem dito para você, olha, você tinha lá R$53 mil em Quirigaia. Então, o que, que você vai falar lá para a Receita? Você vai lá no setorzinho chamado Bens e Direitos, lá que declara na Imposto de Renda, e fala assim, ô, Receita Federal, é o seguinte, ó, eu tinha lá na corretora, no Invest de CNPJ tal, saldo em conta, na minha conta tal, agência tal, eu tinha lá R$53 mil. Beleza, falei para a Receita que eu tinha de saldo, eles querem saber isso, já dei informação. Show de bola. Entendeu? Aí você vai lá e explica. Acabou. Agora o que acontece? Você vai ter que explicar quantas ações você tinha. Aí já, aqui já é outro pulinho do gato. Então, ó, vocês estão observando aqui na tela, quem tá vendo, ó, que eles estão aqui na, principalmente no Invest, que é da Nubank, eles sempre estão explicando certinho, ó, aonde, que campo e que código que usa lá no programa da Receita, entendeu? Pessoal, eu não vou mostrar o programa da Receita exatamente tudinho o que faz, porque senão esse vídeo fica com 2 horas e meia, muita coisa, entendeu? Mas eu vou dar, daqui a pouco eu te mostro pra vocês como é que é, pra vocês terem uma noção, pra você ver, caso você queira se interessar e ir lá mexer e declarar, entendeu? Isso aqui é um vídeo informativo para você saber como que funciona, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me preocupar aqui em respeito dessa porcaria da Receita Federal, por exemplo, em relação à tributação e ter que declarar bens, entendeu? Então, o que acontece? Vai ter que declarar as suas posições de ações, né? Então, no formativo, vai vir, além de, por exemplo, informações que nem tem aqui, ó, imposto retido na fonte, que você também declara, para tudo que é imposto retido na fonte. É igual no salário, quando você declara no imposto de renda. Se você tiver pagado imposto demais, aí a Receita pode te vai lá e te restituir imposto de volta. Por isso que é interessante, às vezes, declarar, porque às vezes você tem imposto para restituir, só que você deixa o dinheiro na mesa lá pro governo, o governo leva mais ainda, ele te rouba mais do que deveria, sabe? Porque eu não sei quem foi o benfeitor que conseguiu incluir essa tal da restituição de imposto, que é te devolver um pouco do dinheiro que eles te roubaram, né? Quando as pessoas pensam, ai, nossa, estão me devolvendo dinheiro, esse dinheiro aqui é a mais. Não, estão te devolvendo parte do que eles roubaram, cara. Então, por isso que é importante, às vezes, o cara declarar. Porque é pra restituir um pouco da merda que eles levaram do nosso dinheiro lá na tributação, entendeu? Então, beleza, pessoal. Então, imagine aqui assim, ó. Eu vou ter que declarar as posições que eu tinha de ação lá para a Receita. Então, como é que seria, então? Lá no, aqui no informe, o que eles vão falar? Olha, Yane, no caso aqui é o Macaquelson, né? É o Macaquelson. Você tinha duas empresas em carteira em 31 de dezembro, que era a Sanepar e a Copel. O pessoal vai falar assim, pô, cara, ô Yane, tu mora no... Tu é paranaense, né? Tô pegando só a empresa do Paraná. Não, porque eu gosto realmente dessas duas empresas aqui. Não é a indicação, tá? Então, eu usei de exemplo essas duas empresas aqui. Então, ele vai falar assim, olha, ô Macaquelson, você tinha lá dia 31 de dezembro 12.500 ações da Sanepar e 9.536 ações da Copel, entendeu? Então, o que acontece? Você vai ter que falar lá para a Receita. Receita Federal, lá em bens e direitos, que é onde você declara os seus bens ou direitos, eu tinha lá, assim, ó, Receita Federal, eu tinha lá duas ações, que seria o quê? Você declara uma de cada vez. Olha, Receita, eu tinha lá 12.540 ações da Sanepar, que tem o ticker SAPR3, empresa de saneamento com CNPJ tal, tal, tal. E aí, eu vou ter que declarar, além do número de ações, qual que é o meu preço médio de compra. Então, lá nos vídeos de trás, eu expliquei o que era preço médio de compra, né? Que é o valor médio que você pagou por ação. E através do valor de preço médio, a receita, e você sabe quanto você tem ali investido naquela empresa, certo? Então, o que acontece, ó? Geralmente, as empresas, no caso aqui dessas informe de corretora, geralmente eles mandam o preço médio das ações aqui. Só que como esse relatório é fake, que eu criei para dar de exemplo, não existe preço médio. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz para descobrir, entendeu? Caso vocês não saibam. Então, geralmente, eles mandam o preço médio nos informes, né? Mas caso aconteça de nem ter preço médio, você tem como calcular. Expliquei para vocês como é que calculava em vídeos anteriores, talvez através de planilhas e continhas, né? Você faz uma continha muito simples, que é o quê? Pega o valor total investido naquela empresa e divide pela quantidade de papel. Aí o que acontece? Você vai descobrir o preço médio. Então, por exemplo, ó, vou abrir a calculadora aqui para mostrar para vocês como que seria a conta, né? Então aqui, por exemplo, ó, abri a calculadora, tá aqui na tela. Então qual que vai ser a continha que eu vou fazer aqui, ó? Imagine que de Sanepar eu investi 67.435. Então, beleza, aqui ó, 67.435 investi na Sanepar. Eu vou dividir esse valor que eu investi nela pelo número de ação, entendeu? Então, imagina que eu vou pegar um número de ações aqui de 17.840, que tá aqui em cima, né? Então, dividido por 17.840, dividi o valor que eu investi pelo tanto de ação. Então, o preço médio que deu aqui, ó, viu que deu um número gigantesco, mas vai pegar sempre o valor tirando os avos, né? Então aqui, ó, dividiu o valor investido por tanto de ações, deu 3,77. Então esse aqui é o preço médio. É como tá aqui, ó. Dividiu o valor investido pelo número de ações, tem o preço médio. Observaram? Então, beleza. Então, Receita Federal, eu tenho lá dia 31 de dezembro duas ações, você vai declarar uma de cada vez. Sanepar, eu tinha lá 17.840 ações, a empresa com CNPJX de saneamento. O valor investido nessa empresa de 67.435 com um preço médio de 3,77. Você escreve tudo isso lá no campo lá, explicou para a Receita, ó, que eu tenho tantas ações tal, com preço médio tal. Vou para a próxima ação e faz assim para todas e declara lá, que isso vai estar lá na lista de bens e direitos. Então, isso daqui, geralmente, e acabou. Você declarou para a Receita que ações você tinha no último ano com o preço médio e o valor investido. Você falou para a Receita quanto de dividendos você recebeu ou de proventos em geral, ou seja, dividendos, juros de capital próprio ou bonificação. Caso você tenha feito a operação que passou das isenções de imposto pagou, e teve que pagar DARF, você fala para a Receita lá que você pagou as DARF, você coloca o valor das DARF, você coloca lá, vai ter um campinho lá, porque todo mês lá mostra o que você operou, o que você ganhou, o que você perdeu. Que no caso compensa para você lançar prejuízo para bater de imposto no futuro. Então, pessoal, explicando isso, essa parte aqui, agora eu vou estar mostrando rapidamente para vocês como é que é o programinha da Receita, caso vocês queiram vocês mesmos fazer. Pessoal, parece muita informação, talvez para quem não entende, nunca entendeu, nunca mexeu, acha coisa para caralho. Mas na realidade não é difícil, só é um pouquinho, vamos dizer assim, é a prática de você ter que mexer. Então lembra que eu falei em vídeo passado que o governo faz de tudo para as pessoas odiar matemática, para as pessoas serem preguiçosas e serem independentes, né? Então observem que tudo que faz, que pode dar liberdade e riqueza, multiplicação de patrimônio, dar um pouco de liberdade para as pessoas, o governo sempre vai cercear com burocracia para te incomodar. E às vezes as pessoas, porque não querer aprender a lidar com isso, e acedem a esse tipo de barreira do governo e acabam deixando de fazer coisas que geram resultados, como eu já mostrei em vídeos passados. O quanto é exponencial você conseguir ganho de riqueza através de geração de juros compostos. Então, pessoal, eu vou estar abrindo aqui rapidamente o programa da Receita, uma simulação aqui, tá? E vou mostrar para vocês como que funciona cada campo. Eu não vou fazer tudo, mas eu vou explicando para vocês mais ou menos rapidinho, para vocês verem como que parece uma desgraça completa, mas não é tanto assim. Aqui está, senhor, o temido, insuportável programa da Receita Federal. Parece complicado, mas não é. Essa aqui é como funciona basicamente a tela aqui. Então eu já tenho aqui alguns dados preenchidos, né? Coloquei aqui os dados do Macaquelson Duarte com o CPFzinho dele, né? Que não existe. Então, basicamente, como é que funcionaria ali para você declarar a Receita? Você tem que colocar os seus dados para a Receita. Isso inclui várias coisas. Nome, data de nascimento, título eleitoral, se você é casado, cidade, CEP, endereço, e-mail, celular. Tudo relacionado a endereço, você coloca até a tua ocupação profissional, você tem que colocar. Você coloca numa declaração de imposto de renda. Lembre-se que eu falei, quando você passa da isenção de imposto de renda e você está obrigado a declarar imposto de renda, você não vai declarar só um imposto de renda que você teve ali gerado por causa dos seus investimentos. Você vai ter que fazer uma declaração de imposto completa, de tudo, tudo. Aí você vai ter que, aí você é obrigado a fazer uma declaração dos seus investimentos, uma declaração da tua renda, dos dependentes, se você paga a pensão ou não paga, se você recebe pensão ou não recebe, se você é aposentado ou não é. Você vai ter que fazer uma declaração completa de todas as coisas que você é obrigado para fazer numa declaração. E a declaração de renda variável, ela não cai aqui na dedução simplificada, porque senão ela some aqui algumas opções para você declarar renda variável. Então vai ser sempre uma declaração de tipo completa. Então, lembrando para vocês, a importância de declarar renda variável é que você vai conseguir bater prejuízo e também que você tenha uma possibilidade maior, através disso, de estar tendo restituição do excesso de imposto que foi recolhido. Entre trocando os miúdos, é recuperar um pouco do que te roubaram. Então você colocou teus dados, colocou que você tem dependente, colocou aqui se você paga pensão ou não. Então aí que tem os outros itens aqui que tem a ver, entendeu? Com ações, que nem por exemplo aqui, ó, operações comuns ou de day trade, etc. Aqui tem aquela aba que eu falei que você declara os dividendos, bens e direitos, etc. Então o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do cara que recebeu o dividendo, por exemplo. Dividendos, então, né? Então você vai, por exemplo, aqui, ó. Tem a opção aqui, rendimentos isentos não tributáveis. Dividendo não é tributado. Então vai aqui, ó. Rendimento isento não tributável. Beleza, vou lançar o dividendo da Sanepar aqui. Vou em novo. Qual é o código de dividendo, Yane? Código 9. Lucros e dividendos recebidos. Cliquei aqui. Beleza, o que apareceu aqui? Apareceu quem que recebeu? Macaquelson, lógico, é quem está declarando, a declaração é dele. Então o que eu vou colocar aqui? Eu tenho que colocar os seguintes dados aqui. Eu tenho que colocar o CNPJ, o nome da empresa e o quanto que eu recebi de dividendo no ano passado, entendeu? Então eu vou colocar alguns dados aqui rapidinho já para vocês da empresa e vou colocar o valor. Então abri o PDF de novo aqui, ó. Então, por exemplo, o CNPJ está aqui, ó. Tá vendo aqui? E aqui tá o valor. Então eu simplesmente vou lá e lanço isso daqui lá, entendeu? Então vocês observaram aqui, né, pessoal? Coloquei aqui CNPJ, coloquei aqui o nome da empresa, coloquei o tanto de dividendo que eu recebi naquele ano. Coloquei isso daí, já falei quanto que eu recebi de dividendo da Sanepar. Tô ok. Tá feito, essa parte do dividendo já tá feito. Já falei quanto que eu recebi, entendeu? Então, ó, nesse caso aqui, é caso quando você recebe dividendo. Não juros sobre capital próprio. Lembra que eu falei que tem diferença? Então é lançado de forma diferente. Então se fosse juros sobre capital próprio, ia ter que mudar o código aqui. Então quando é JCP, é rendimento sujeito à tributação. Então você entra aqui, ó, juros sobre capital próprio. Tá vendo que eu já deixei um aqui, ó? Então vamos excluir só para você ver, ó. Excluir esse aqui que foi o teste, ó. Novo, de novo. Aqui em rendimento sujeito à tributação, código 10, juros sobre capital próprio. Mesma coisa de dividendo. Coloco o CNPJ, o nome da empresa, quanto que eu recebi de juros sobre capital próprio. Entendeu? O que você vai colocar aqui é o valor líquido que a declaração lá da corretora te dá. Ou da B3 também. Você vai lá e declara aqui. Falei para a Receita quanto que eu recebi de dividendo ou de juros sobre capital próprio. Beleza. Ah, bonificação de ação, por exemplo, Tiago. Como é que eu ia fazer? Vou explicar para vocês. Bonificação de ação, lembra que é uma coisa que não tem imposto, é isento. Então eu vou rendimento isento, crio um novo item, bonificação de ação, qual que é o código, Yane? 18. Então aqui, ó, incorporação de reserva de capital, bonificação de ação, pá, cliquei. O que acontece? De novo, coloco aqui, ó, CNPJ, nome da empresa. Lembra que eu falei que lá, que a empresa vai falar para você que te deu X ações e cada ação tem um custo de centavos por ação? Você faz aquela conta, multiplica o tanto de ações pelo tanto de custo, entendeu? Então, vamos de novo aqui, eu colocaria o CNPJ da Sanepar, por exemplo, se fosse o caso, o nome dela, aí colocaria o custo total da minha bonificação lá com a empresa, se eu ganhei, por exemplo, se eu ganhei 10 ações de graça, mas para a empresa teve um custo de 80 centavos, o custo total foi de R$8, então eu colocaria R$8 aqui, simplesmente isso, daria ok. Falei já que recebi a bonificação da empresa X. Perceba que eu não preenchi igual eu preenchi aqui, ó. Porque eu tô todo, é pra não consumir tanto tempo do vídeo, mas você ia preencher igualzinho tá aqui. E aí colocaria o custo da ação lá no código 18 aqui. Isso aqui seria você declarar a bonificação de ação. Então agora eu vou mostrar pra vocês lá. Aqui a gente falou, por exemplo, dos rendimentos, né? Dividendo, justo com capital próprio e bonificação. Ah, Yane, como é que eu faço pra mostrar lá pra receita, por exemplo, quantos ativos que eu tinha dia 31 de dezembro, que eles querem saber lá qual que era as suas posições de ações. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Bom, você vai aqui daí então, ó, em bens e direitos. Porque lembra que uma ação é uma participação numa sociedade de uma empresa, você se tornou sócio de empresas? Então é bens e direitos, porque é um bem, a ação é um bem. Bem mobiliário, expliquei isso em outros vídeos. Bens e direitos, vem aqui em novo. O que é uma ação? Participação societária, grupo 3. O que se trata a participação societária sua? São ações, ou seja, código 1, ações listadas em bolsa. País, Brasil, entendeu? Aí o que acontece? Você explica para a Receita a ação por ação que você tinha no dia 31. Então, primeiro você vai colocar, vamos dizer que você tem a Sanepar e mais uma, a Copel. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa, colocar o CNPJ aqui e explicar para a Receita o que você tinha e o preço médio. Então, como é que vai fazer? Vou pegar aqui o CNPJ da Sanepar e vou colar aqui, por exemplo, ó. Colei o CNPJ aqui, entendeu? Já tá o CNPJ da Sanepar. Aí como é que eu vou explicar para a Receita o que eu tenho? Eu tenho um exemplo aqui de como escreve já, copiado. Eu vou colar aqui e a gente vai escrever junto, por exemplo, para vocês verem. Você, é nesse formato aqui, ó. Você vai falar que tem ações dessa empresa aqui no ticker tal, tantas unidades com custo médio X, o nome da empresa... E onde que tá essas ações custodiadas? Eu sei que corretora que tá e o CNPJ da corretora. Então, beleza. Vamos dizer aqui, então, ó, por exemplo, ó, uma Kakelson tem ações ordinárias, que são SAPR3. Ele tem lá, por exemplo, 17.840 ações. O custo médio de cada ação dele... Lembra aquela continha que eu fiz lá atrás? 3,77 por ação. A empresa, qual empresa que é? Companhia de Saneamento do Paraná. Em custódia em qual corretora? Então, na corretora que vai ser constituída é a Nuinvest, por exemplo. Qual que é o CNPJ da Nuinvest? Lembra que eu falei para você que no informativo lá da corretora vai vir o CNPJ dela? Então, a gente vai colar o CNPJ dela. Então observem, ó. Aí no caso seria assim, ó. Macaquelson tem uma ação tal, o CNPJ da empresa está aqui. Ações ticker tal, tantas unidades, custo médio X, né, que é da empresa tal, custodiado na corretora do Invest CNPJ tal. Aí o que significa isso? Eu tenho que explicar o quanto eu tinha em reais no ano anterior e nesse ano. Então o que acontece? Vamos multiplicar, então, 17.840 pelo custo médio. O que vai acontecer? A gente vai abrir a calculadora aqui. Cadê você, calculadora? Calc. Beleza? Ó, vamos dizer que você não sabe, né? Mas, geralmente, você vai ter anotado isso aí, né? Então, você imagina que são 17.840 ações vezes o preço médio de 3,77. São 67.256 nessa empresa aqui, então. Então, vamos dizer que você nunca tinha ação anual... Na declaração de imposto de renda anterior, você não tinha ações. Você comprou ações só agora. Então, você tinha zero. Você não tinha nenhuma ação dessa empresa aqui para ter um valor investido nela. Então, agora, esse ano que você está declarando, você tem. Então, você vai declarar esse valor aqui investido. 67.256. Quantos centavinhos ali? 80 centavos. Beleza. Aqui, ó. Falei que tem 67 mil, porque é a quantidade de ação multiplicada pelo preço médio, que dá esse valor investido. Aí o que acontece? Expliquei para a Receita que eu tenho essas ações aqui, no dia 31 de dezembro, dou um ok aqui, beleza, já falei o que eu tenho de ação dessa empresa naquela data. Ó, situação é 31/12/2021, ó, conseguem ver aqui? Então, se você tiver uma, duas, três, 10, 20, 30 ações, você vai ter que fazer uma de cada vez dessa forma aqui para estar falando as suas posições para a Receita, certo? Ah, Yane, e aquele negócio que você me falou lá de declarar as compras e vendas de ação. É, então, pessoal, quem faz day trade ou não faz day trade, vai ter um campinho aqui no programa. Operações comuns e day trade aqui na minha renda variável. Cliquei lá, o que aconteceu? Ó, observem aqui, ó, que vai abrir uma lista com o referente ao ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, o que acontece aqui? Você vai poder declarar aqui, ó, o que tu fez, entendeu? Então, observe aqui, ó, que você tem, ó, ações, ouro, é, coisa fora da bolsa, opções, é um monte de tipo de operação que dá para fazer na bolsa. Então, o que a venda de ações geralmente é o quê? Geralmente, é mercado à vista. Então, é a primeira abinha aqui. Se você faz day trade, você vai colocar ali o lucro ou o prejuízo referente àquele mês. Ou seja, ó, clico na abinha janeiro. Se foi day trade, qual que foi meu lucro lá? Coloco o lucro total aqui. Ah, não foi day trade, foi swing trade? Coloco o lucro total aqui. Então, ó, vou preencher uma coisa bem rapidinha, bem simples aqui, para você entender como é que aparece no final. Ó. Ele calcula aqui, ó, o tanto de imposto que deveria ter pago, né? No caso lá na DARF. Então, por exemplo, coloquei em janeiro. Ah, eu tive em janeiro 15 mil de lucro em swing trade, ó. Beleza, coloquei aqui já. Então, vamos dizer que eu não fiz mais nada. Não vendi mais nada. Mas lá em novembro, eu tive lá lucro de 29.500 vendendo ação. E foi só isso que eu fiz. O que acontece? Lá embaixo vai gerar uma mineração, ó. O que aconteceu, ó? Já mostrou pra mim, ó, que teve um mês ali que eu passei da alíquota e foi me cobrado 15%, porque foi swing trade. Se tivesse day trade, ia cair aqui embaixo, nessa opção aqui, ó, 20%. Então, a Receita falou assim, olha, cara, em novembro, você tem que ter pago pra nós uma DARF de 4.425 sobre esse valor aqui, ó, porque teve lá X de lucro lá. Opa, beleza. Então, o que acontece? Você declarou isso aqui, ó. Coloquei aqui já, você lança aqui as suas operações. Ah, mas o que acontece? Vamos dizer, por exemplo, que mesmo assim lá, o cara lucrou em novembro 29.500. Mas em junho ali, vamos dizer que ele teve um prejuízo muito grande. Ele teve um prejuízo de menos 21 mil. Ó, qual que é o valor negativo aqui? É um prejuízo, tá vendo? O que aconteceu? Lembra que eu falei que abate prejuízo, caso tenha prejuízo? Então mudou lá embaixo, ó. O que aconteceu? Ah, ele teve um prejuízo que abateu daqueles ganhos dele lá. Ou seja, então o lucro dele ficou abaixo. Entendeu? Ou seja, ele ficou com um prejuízo para compensar. Entendeu? Então, por isso que é importante você declarar tanto os ganhos como os prejuízos. E basicamente, é assim que você faz para declarar o básico de renda variável. Se fossem fundos imobiliários, pessoal, seria diferente aqui para você declarar, por exemplo, no caso aqui, em vez de ser ação, entendeu? Com os bens e direitos, mudaria o código, você colocaria um código de fundo imobiliário. Mas aí você preencheria da mesma forma, ia colocar o nome da empresa, CNPJ, quantas cotas você tem, o preço médio, etc. É tudo por essa mesma margem. Então essa aqui foi uma explicação tentada ser o mais resumido possível de como que funciona esse mundo aqui da Receita Federal e de declaração de imposto, tá? Então é isso que eu expliquei, pouca coisa mostrando o programa. Caso vocês queiram uma orientação completíssima de como que faz para declarar isso aqui no programa da Receita Federal, então tem vários canais de contadores e contadores que explicam muito bem isso aqui. E tem a possibilidade de você conseguir fazer isso aqui tudo certinho sem ter que pagar 100, 150, 180 reais para um contador. Eu mesmo, Yannick Ligar, tive uma péssima experiência, porque a maioria dos contadores em Brasólia não sabe declarar ativo, cara. Eles não sabem declarar bens, eles só sabem fazer aquela declaraçãozinha de salário, etc.
Ronaldo!
Entendeu? E olha que a situação que eu passei no passado. Pagava 180 para um contador fazer para mim. Deixei 2 anos na mão dele, só entregava, ele pagava, ele falou que fazia. Entregava lá o recibo ali da declaração feita, né? Eu guardava. Fui descobrir um dia que meu CPF estava irregular, quando eu fui consultar meu CPF num local que eu precisei usar ele. Quando eu fui eu mesmo conferir minhas declarações de imposto de renda, o babaca, filho da mãe, tinha só declarado meu salário, não tinha colocado as ações, sendo que eu tinha mandado para ele um relatório gigantesco em PDF de tudo que tinha que fazer para declarar.
Fudeu de vez!
Ou seja, você quer um serviço bem feito? Eu aconselho vocês a aprender, eu faço. Não deixem essas burocracias aqui atrapalharem você de querer estar entrando em um tipo de investimento que gera juros compostos exponenciais através de ações de dividendos, que é o que eu explico aqui no canal. Bom, senhores e senhoritos, esse vídeo aqui deve ter ficado muito chato para o pessoal que não tem interesse nesse assunto aqui, mas eu espero que tenha sido tipo isso aqui foi um vídeo de panorama geral para explicar por cima. E percebam que o vídeo ficou com mais de uma hora e meia mesmo assim, entendeu? Então imagine se eu quisesse explicar mais coisas. Então resumindo o fato aqui. Você paga imposto se você fazer day trade. Você paga imposto se você fazer venda e compra de ações em dias diferentes. Se você vender mais de 20 mil reais no período apurado, que sempre vai ser um mês. E que passar de 20 mil você paga um imposto. Day trade paga imposto de 20%. Venda e compra de ações sem a isenção pagam 15%, que são o swing trade. Fundo imobiliário, se comprar e vender, qualquer lucro paga 20% de imposto. ETF, se você comprar e vender e tiver lucro, paga 15% de imposto. Ou seja, só tem isenção de imposto se você comprar ações e vender em dias separados e vender menos que volume de 20 mil reais por mês. Dividendo não tem imposto. Juros sobre capital próprio, eu não mostrei aqui porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas a própria empresa, antes de pagar, ela vai descontar 15% de imposto e vai dar para o governo, entendeu? Então por isso que declararam de forma diferente no programa da Receita, mas é um provento semelhantíssimo. O juro sobre capital próprio é nada mais é que uma forma da empresa pagar dividendo para você e a empresa pagar menos imposto. É um mecanismo que criaram nos anos 90 para tirar a oneração de imposto das empresas, tá? Então eu expliquei que se você compra e vende ação, que motivos e quais motivos você tem que declarar e não tem que declarar. Expliquei que você tem que declarar as ações que você tinha posição dia 31 de dezembro, caso você tenha caído na obrigação de ter que fazer a declaração de imposto de renda. De novo, recapitulando, se você teve que declarar imposto de renda por causa de investimento de ações, automaticamente isso te obriga a declarar todas as suas outras coisas que caem também numa declaração de imposto de renda, seja salário, seja bens de valores altos, com as regras que existem da Receita, que alguns bens são obrigados a declarar, outros não. Então aí você vai ser obrigado a correr atrás para ver o que faz parte da declaração também. Geralmente para o cara simples que não tem casa, carro, etc, tá uma vidinha de boa, ele só vai ter que declarar os investimentos dele lá, o salário e pensão alimentícia caso o cara pague, entendeu? Então resumindo em miúdos mais ou menos por cima, é isso aí que acontece. Lembrando mais uma vez também que se você negociou criptoativo em corretora centralizada, que são as regulamentadas pelo governo,
se fodeu.
Existe o imposto dedo duro que vai acabar fodendo o teu CPF no futuro e a Receita vai te pegar sim, entendeu? Da mesma forma que pega quem investe em renda variável e acha que a Receita não vai descobrir nada por causa do imposto dedo duro que eu mostrei aqui no vídeo do canal de hoje. Então, pessoal, para muitos esse vídeo foi chato pra caralho, para outros isso aqui deve ter despertado para entender como é que funciona a questão de declarar, não declarar imposto, não imposto, entendeu? Sobre imposto de dividendo, já falei no vídeo passado lá, entendeu? Sobre como que o imposto de dividendo afeta. E se for ter imposto sobre dividendo, ele não vai ser um imposto que vai ter que pagar DARF, igual paga quando você vende e compra ações. Vai ser um imposto retido direto na fonte, geralmente pelas empresas, da mesma forma que é o tal do juros sobre capital próprio hoje em dia. Então é isso, meus caros senhores e senhoritos. Esse foi um vídeo talvez que causou estafa para o pessoal que não gosta desse assunto, mas talvez um tanto informativo que vai ajudar vocês a ter uma noção sobre a questão. E espero que vocês não fiquem sem incentivo de querer ter o benefício daquela geração de juros compostos através dos dividendos das ações, como eu ensino aqui no canal. Então hoje, mais uma vez fui eu aqui, Yannick Ligaia, e eu desejo para todos os senhores uma ótima vida.